Mais forte, mais forte! Acabamos de passar o vídeo da nossa Eleve Conference, estamos a, acho que 19 dias da nossa conferência, algo assim. Ou seja, estamos bem próximo. Sabemos que a conferência é algo marcante na nossa juventude, algo profético, algo apostólico, algo de envio, algo de empoderamento, de conhecimento, de aprendizado. E você não pode ficar de fora. Eu participo há alguns anos já. Eu acredito que eu sou fruto, né? Eu sou fruto do Eleve, continuo fruto daqui. Eu acredito que o Eleve Conference é um marco, não somente para a nossa juventude, como ele tem o intuito de abençoar e empoderar as gerações e as juventudes da nossa nação. Então, você vindo, não somente você é abençoado. Quando você vem, você está preparando o ambiente para que outros jovens, outras juventudes, outras faixas etárias, outros ministérios de jovens também possam ser abençoados com aquilo que nós carregamos. E com certeza, o fruto disso são ministérios vivos, ministérios empoderados e ministérios fortes para preparar a nossa geração para tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Amém? Você faz parte dessa geração, não faz? Quem aí já fez inscrição para a Eleve Conference? Levanta a mão. É, tem uns que estão com a mão baixada aí. Dá uma cutucadinha nessa pessoa que está do seu lado e fala assim, amigo, não dá para ficar de fora não, cara. 12 a 14 de dezembro, nós esperamos por você. Não perca, não perca, não perca. Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar antes dessa mensagem começar. É uma honra estar aqui essa noite, é um prazer imenso. Eu sempre me sinto muito privilegiada de estar nessa casa. Eu me sinto muito privilegiada de ter aceitado Jesus nessa casa, de ter crescido nessa casa, de estar frutificando nessa casa. E encerrar essa série com vocês hoje é uma alegria muito grande. E o meu coração está cheio de expectativa para aquilo que Deus não somente vai falar no seu coração, mas para onde Deus vai te enviar e vai te levar após essa mensagem, amém? Então esteja com o seu coração preparado, não durma, cutuque a pessoa que está do seu lado, agite aí. Se você ouviu uma palavra, uma frase legal, dê um glória a Deus, dê um aleluia, anote que eu tenho certeza que o Espírito Santo já preparou esse encontro para você. Deus, ele não marca um evento, ele marca encontros. Então, quando ele marca um encontro com você, ele te convida para você vir. E o ambiente já está preparado, a gente já preparou tudo, ele já preparou tudo. E o seu coração hoje, ele é o solo fértil. Né? Nós já viemos de uma série de mensagens exponenciais. Uma vida profundamente formada. Eu acredito que nós nunca externaremos para fora aquilo que nós não somos dentro. Nós nunca seremos lá fora aquilo que nós não construímos dentro. Nós nunca falaremos de um Jesus envolvente se nós não nos envolvemos com Jesus internamente. Nós nunca seremos influentes externamente se a presença do Espírito Santo não é influente dentro de nós. Nós nunca seremos um diferencial em um mundo agitado, em um mundo exausto, em um mundo confuso, se internamente o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração não está sendo formado e o nosso caráter então forjado para que nós expressemos um Deus verdadeiro e um Deus poderoso. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos no teu lugar. E eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração e permitir que o Espírito Santo prepare o seu coração como um solo fértil essa noite. Espírito Santo de Deus, obrigada, papai. Obrigada por esse tempo incrível, obrigada por essa juventude, obrigada por aqueles que estão online nos assistindo, pai. Obrigada porque hoje não somente é um encerramento de série, mas é algo profético, pai, que o Senhor trouxe para esse tempo. E essa série, ela é profunda, pai. É uma série que nos leva a conhecer a nós mesmos, a conhecer o Senhor e a conhecer tudo aquilo que o Senhor fará através de nós, pai. E nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez até aqui, mas nós entregamos esse tempo na expectativa, pai, de que o Teu Espírito Santo se moverá, de que os corações estão prontos, pai, para aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, pai. Cada palavra, cada direcionamento, que não seja apenas tópicos sendo liberados aqui, pai, mas sejam chaves exponenciais para uma vida marcada, cheia, frutífera e empoderada com o Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos como família e como juventude bold, pai, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Dá uma salva de palmas bem forte. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te trouxe aqui essa noite por um motivo. Fala para ele aí, dá uma sacudida nele aí. Vou ligar meu cronômetro aqui, gente. Estou no desafio de pregar em 20 minutos, será que eu consigo? Eu gosto de falar, hein? mas eu vou tentar ser sucinta. Amém? Estamos na última série da nossa mensagem. E o tema da mensagem essa noite é Fora da Bolha. Um mundo inteiro para alcançar. Queria que você abrisse a sua palavra em Atos 13, de 2 a 14. Sua Bíblia, seu smartphone, seu celular. Uma vida profundamente formada é alguém que está conectado com a palavra, amém? Você tem que andar com a Bíblia na sua mão. Você tem que ter a palavra de Deus conectado, enraizado na palavra e cheio de fogo do Espírito Santo. Então abra a palavra de Deus. Atos 13, de 2 a 14. Enquanto adoravam o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram, enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Um contexto rápido sobre Atos 13. É a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, um dos maiores apóstolos da palavra de Deus. Ele estava ali em Atos. Atos já é um livro marcante, já é um livro apostolado, já é um livro de envio. Mas essa passagem específica, ela crava, né, a primeira viagem missionária de Saulo, onde ele foi enviado ali pela igreja de Antioquia para pregar aos gentios. Ou seja, eles estavam orando, né, e eles jejuando e orando, e o Espírito Santo, não foi alguém que disse, foi o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a qual eu tenho enviado. Deixa eu te dizer algo essa noite. Não é homens que separam você, é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo pediu para separar dois homens comuns, dois homens normais, para uma obra a qual Deus tinha preparado. Atos, ele é poderoso porque ele fala que o Espírito Santo nos capacita e o Espírito Santo nos envia. Ser separado por Deus para uma missão é receber algo, mas ser separado para exercer o reino, o sacerdócio e tudo aquilo que nós carregamos fora. Então Saulo e Barnabé, eles começam ali a viagem deles para pregar para os gentios. Se você descorrer todo o capítulo 13, você vai ver que o Espírito Santo começou a se mover e esses dois homens, cheios da presença de Deus, curaram, pregaram para o povo, pregaram para os gentios, pessoas se converteram e pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Então essa última mensagem tem muito a ver com aquilo que está sendo formado em nós, ser externado em nós. Eu gosto de pensar que nós nunca falaremos de um Jesus que transforma, de um Jesus que cura, de um Jesus que restaura, de um Jesus que traz vida, de um Jesus que traz renovo, se internamente nós também não estarmos sendo transformados, renovados, avivados, ativados e curados pelo Espírito Santo. Uma vida profundamente formada quer dizer que eu estou tão cheio, eu estou tão profundo em Deus, que automaticamente é natural as minhas raízes começarem a ficar fortes. E é natural alguém que é profundamente em Deus dar frutos e dar frutos que permanecem. E se nós estamos conectados com o Evangelho, não tem como. Não tem como em algum momento da nossa história as pessoas ao redor não perceberem aquilo que nós carregamos. E nós como juventude, deixa eu te falar algo. Aquilo que Deus está construindo em você não para em você. Aquilo que Deus está forjando em você é de você para fora. É algo que começa internamente, mas precisa ser externamente vivificado, precisa ser provado, precisa ser manifestado. E uma vida profundamente formada. Se nós estamos em Jesus, valores e princípios do reino, eles serão escancarados na nossa vida. Nós somos chamados para estourar a bolha. Você já viu uma bolha quando alguém faz bolinha de sabão? A bolinha de sabão, ela estoura. Existem bolhas na nossa história. A igreja, ela é uma bolha saudável, amém? Ela é uma bolha saudável. É um lugar onde você entra, curado, restaurado. Mas se nós não tomarmos cuidado, ela vira uma bolha de conforto. E nós então começamos a achar que nós precisamos ficar dentro desse ambiente quando Deus nos chama para fora. A palavra de Deus o tempo todo são Jesus enviando os seus discípulos para pregar, para testemunhar e para ser testemunha viva. Então sair da bolha, ou seja, permitir que aquilo que Deus construiu em nós, outras pessoas tenham a oportunidade de experimentar. Então Deus te trouxe aqui essa noite para te relembrar que enquanto você estava nessa série, enquanto as suas emoções foram curadas, enquanto princípios foram liberados na sua história, Deus te trouxe aqui hoje para falar: legal, filho, legal. Você chegou até aqui, suas emoções estão sendo alinhadas, seu coração está sendo alinhado, mas é hora do quê? De sair da bolha. É hora de permitir que pessoas ao seu redor que não estão aqui dentro experimentem da graça de Deus. E eu quero deixar 4 princípios poderosos para você de como um cristão precisa entender algumas coisas para que as bolhas que nós vivemos não limite aquilo que o Espírito Santo quer fazer de nós. E quando eu estava vindo para cá, eu pensei: Deus, quais são as bolhas que às vezes nos limitam? Às vezes é a bolha da insegurança. Às vezes é a bolha do medo, às vezes é a bolha do conforto, às vezes é a bolha da falta de propósito, a gente não sabe para que a gente veio, para onde a gente vai. Às vezes é a bolha das nossas amizades ali, elas são boas, mas às vezes nós precisamos furar essa bolha e trazer pessoas a Cristo. Às vezes é a bolha da vergonha, nós temos vergonha de testemunhar o Evangelho que nos salvou. É verdade, eu sou uma pessoa que falo de Jesus para todo mundo. Eu sou uma testemunha viva de Deus, eu amo falar de Jesus. Mari, você é evangelista? Não, eu li a Bíblia e entendi que Mateus 28, a Bíblia me envia e eu preciso ser uma testemunha viva. Então eu falo de Jesus, mas eu gosto de pensar que toda vez que eu começo a falar pouco de Jesus, preste muita atenção nisso, é uma chave liberada sobre a sua vida, eu começo a fazer um exame interno e a falar: será que eu estou cheia mesmo? Porque se eu estou cheia, cara, eu vou transbordar. Então nós como cristãos precisamos entender que uma vida profundamente formada, ela não é algo pesado, sabe? Ela é simplesmente vazar, escorrer e transbordar aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. Ou seja, é uma resposta natural. Você não precisa fazer força para dar fruto. Você não precisa fazer força para manifestar o Espírito. O que você precisa é ser cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo e permitir que Deus gere em você raízes profundas capazes de suportar o tempo, os processos, para que quando os seus frutos começarem a brotar, pessoas ao redor não somente experimentem, mas prove do seu fruto e conheça a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Então não existe vida cristã sem estourar bolhas. Então a pergunta que eu te faço antes de começar aqui, te liberar os princípios: quais bolhas você precisa estourar essa noite? Quais bolhas você precisa pedir alguém para te ajudar a estourar? Eu precisei vencer contra o medo, é uma das minhas maiores lutas. Eu tenho medo às vezes, eu luto contra esse espírito, sabe? Mas a palavra de Deus nos ensina que o amor lança fora todo medo. Então nós precisamos ver o que é aquilo que nos prende de realmente ser uma manifestação viva do Evangelho de um Deus poderoso. Deixa eu te falar algo hoje, essa noite, importante, e eu quero que você grave. Quanto mais profundo você estiver em Deus, mais profundo será o seu impacto externo. Quanto mais profundo você estiver em Deus, mais vidas serão tocadas por você externamente. Quanto mais profundo você estiver em Deus, mais coisas profundas você tem para compartilhar com o mundo ao seu redor. Porque nós estamos aqui, nós não estamos aquém de um mundo. Deus nos colocou, Deus te colocou no seu trabalho por um motivo. Deus te colocou na sua família por algum motivo. Deus te colocou no seu ciclo de amizades por alguns motivos. Deus te deu habilidades por alguns motivos. Deus te deu dons por alguns motivos. Tudo isso para convergir em um plano exponencial de redenção, para que você seja uma peça-chave na mudança e na transformação que nós esperamos no mundo. Então, primeiro, preste atenção nisso. Como cristãos, precisamos entender que, anotem aí, o Espírito Santo nunca, repete comigo, nunca, repete de novo, nunca, ele nunca nos deixará na bolha. Ele é um espírito que empodera, assim como ele enviou Paulo e Barnabé. A palavra em Atos 13, 12 fala: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. A grande verdade é que quem anda com Deus sempre é enviado por Ele. Se você caminha com Deus, você sempre vai ser enviado. Pode ser para o Alasca, pode ser para o Haiti, pode ser para o vizinho do lado, pode ser para o seu trabalho, pode ser para a própria mãe que está no seu quarto do lado, mas você vai ser enviado a ser uma testemunha viva. E nesse contexto de ser enviado, nós precisamos entender que nós somos, por isso fazemos. Nós fazemos, por isso nós somos. Às vezes nós compartimentamos, sabe? Eu sou ou eu faço? Eu sou aquilo que eu faço ou eu faço aquilo que eu sou? Então, na verdade, você é um filho amado de Deus, amém? Você é alguém que carrega a presença de Deus. Então, nós precisamos entender que ser e fazer, eles andam em total conjunto. Eu faço aquilo que vejo o meu pai fazer. Ou seja, eu faço porque eu sou. E eu sou porque eu faço. Esses dois verbos, eles precisam estar claros na nossa mente, ou seja, a nossa atuação missionária e ministerial sempre deve ser consequência de andar com Jesus e não ao contrário. Eu evangelizo porque eu caminho com Deus, eu ando em intimidade com Deus e Ele me empodera, o Espírito Santo me encoraja. Eu amo tanto o Senhor que falar dEle se torna algo natural, prazeroso e divertido. Não é algo que simplesmente eu preciso organizar, mas é algo que começa a escorrer de mim. Duas coisas que nunca farão sentido. Prestem atenção nisso. Fazer sem ser. Ativismo. Eu não sou, mas eu faço. Eu tento fazer para achar uma identidade, uma mentira. Nunca vai fazer sentido. E a outra coisa, ser e não fazer. Tem gente que prega assim, mas eu sou, eu não preciso fazer. Mas se você é, automaticamente você fará, porque você responde a um chamado de Deus. Então não existe essa divisão, você é e você faz porque você é. Quando eu uso do Espírito Santo, para dizer que estou com Ele, e Ele me deu dons, Ele me deu talentos, Ele me deu habilidades, e eu não utilizo todas as ferramentas que Ele me deu para falar de Jesus, eu estou menosprezando o Espírito Santo. Tudo que Deus te deu, até esse jeitinho seu esquisito, Deus te deu. Até essa roupinha que você gosta de usar, até o jeitinho que você gosta de falar, a profissão que você escolheu, as habilidades que você tem, as roupas que você costuma usar, os gestos que você costuma fazer, os hobbies que você tem. Precisa ser tudo convergido em estourar a bolha e permitir que pessoas ao seu redor experimentem a presença de Deus. Então nós precisamos acreditar que tudo aquilo que Deus entregou para nós, tudo aquilo que Deus entregou para você nesse tempo. Eu até queria falar, se você tem algum testemunho nesse tempo, nós colocaremos um QR Code e nós pedimos para que você envie o seu testemunho dessa série. O que mais te marcou? O que o Espírito Santo falou com você? Quais foram as raízes que Deus estabeleceu em você? Qual foi o princípio, o valor que Deus trouxe para a sua história nesse tempo? Nós queremos ouvir esse testemunho e também se alegrar com aquilo que Deus tem feito na sua história. Como cristão, precisamos entender. Segundo ponto, missões não é uma ação ou um evento, é um estilo de vida. A palavra em Atos 13, 14 fala, amém? Estilo de vida, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Deixa eu te falar algo, Paulo e Barnabé, eles não foram fazer algo que eles nunca tinham feito. Geralmente, Deus nos envia para fazer algo externamente que a gente já estava fazendo no secreto. Às vezes nós queremos evangelizar multidões, mas nós não evangelizamos nem o vizinho que mora ao nosso lado. Às vezes nós queremos vir aqui em cima, liberar palavras e mover o sobrenatural, mas você não orou por cura nem pela sua mãe que está com dor de cabeça hoje na sua casa. Então a palavra fala que Paulo e Barnabé, eles apenas foram enviados para fazer aquilo que eles já faziam, só que numa proporção menor. Ou seja, quando nós somos enviados por Deus, Ele nos envia simplesmente para fazer aquilo que nós já estávamos fazendo no secreto. Então, quer crescer com Deus, quer viver o sobrenatural de Deus, comece a fazer no pouco. E aí Deus enviou eles para uma obra maior. Ou seja, eles começaram a ser influentes, eles começaram a pregar para os gentios, mas Ele não enviou eles tipo assim, ah, a gente nunca evangelizou, a gente nunca testemunhou. Não, eles já testemunhavam. Eles já falavam de Jesus, o Espírito Santo só deu um upgrade. Então quando nós falamos missões como estilo de vida, nós estamos falando um lifestyle. Lifestyle são hábitos. É uma vida cheia de hábitos. Você não entende lifestyle, é tipo assim, é tudo que rodeia a sua história. Então, hábitos é aquilo que você come, é aquilo que você faz, é aquilo que você veste, é como você se move durante o dia. Todo mundo tem um lifestyle. Ou você acorda mais cedo, ou você acorda mais tarde, o horário que você dorme, o que você come, as pessoas que você conversa, é a sua vida. Então é um estilo de vida, ele não é um evento. Eu gosto de pensar, um dia uma pessoa me perguntou assim, Mari, como você se move tão sobrenaturalmente na rua? Eu falei, cara, não é botão que você liga. Não é um botão que você liga e fala, cara, eu vou evangelizar, eu vou me mover sobrenaturalmente, agora eu vou... Sabe, pregar a palavra, nós vamos precisar ter lido a Bíblia. Então, é um estilo de vida. Então, nós precisamos cultivar. Então, uma vida profundamente formada é alguém que não enxerga as missões e o evangelismo como um evento. É alguém que enxerga missões e o evangelismo como um estilo de vida. Nós precisamos trazer o hábito de que uma vida missionária é o reflexo de uma vida profunda, de uma vida que expressa Jesus, é o reflexo daquele que vive na profundidade com Deus. Hoje temos muitas pessoas nas igrejas que acham que ser missionário é para alguns, quando na verdade é um estilo de vida para todo filho e filha de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é um missionário. 24 horas por dia. Eu gosto de pensar que o nível da nossa espiritualidade e intensidade com Deus, guarda essa chave, ele não é medido por um sábado à noite, por um domingo à noite, ou por um culto de cura e avivamento. Ele é medido o quão você é intenso em expressar a glória de Deus de segunda a sexta no lugar onde Deus te colocou, no lugar onde Deus te plantou, com as pessoas que Deus colocou no seu lado. Então a intensidade da sua história, ela precisa ser medida com quantas pessoas estão sendo transformadas ao encontrar com você. Você tem que pensar que você é um catalisador. Então, quando você entra em ambientes estratégicos, você precisa pensar que o Espírito Santo ele vai agir através de você para que pessoas conheçam Jesus. Pessoas, às vezes, nunca lerão a Bíblia, mas lerão a tua vida. Pessoas, às vezes, nunca pisarão no Juventude Eleve, no Bold, mas elas pisarão na tua casa para comer um bolo de chocolate, amém? Ou uma comida natural, sei lá. Elas nunca virão em uma programação da igreja, mas se você convidar ela para ir com você na academia treinar, fazer uma corrida, ela vai. Então, é a sua vida. A sua vida, ela expressa algo poderoso de Deus. Então, nós precisamos ter missões como estilo de vida. Nós não batemos metas no evangelismo. Nós desenvolvemos relacionamento. Rick Villodas disse, muitos cristãos veem as pessoas como projetos a serem consertados, em vez de relacionamentos a serem desenvolvidos. Quando a vida está presa a um resultado particular, perdemos a capacidade de estar presente de verdade. Então, missões, ele precisa ser parte de você. Eu gosto de pensar que ela começa de forma intencional, amém? Você vai começar de forma intencional, mas à medida que você for caminhando com Deus, isso vai se tornar um estilo de vida. Olha algumas formas de você praticar missão como estilo de vida. Hospitalidade, não é sobre abrir a sua casa, mas abrir o seu coração para as pessoas. Ou seja, hospitalidade não é abrir a porta da sua casa e convidar pessoas, é abrir o seu coração. É quando você abre o seu coração para que as pessoas te conheçam. A palavra em 9, de 9 a 13 diz, Mateus abriu a sua casa aos seus inimigos, odiados pelos judeus. Jesus abriu seu coração para as pessoas diferentes, odiadas e rejeitadas. A pergunta que eu te faço hoje é, para quem você precisa abrir o seu coração? Para quem você precisa ser hospitaleiro? Jesus, ele foi hospitaleiro. As pessoas que eram rejeitadas, naquele contexto, Jesus abraçou, Jesus amou, Jesus curou e Jesus trouxe para perto. A palavra fala que Jesus, ele andava com pecadores. Ou seja, ele andava com aqueles que a sociedade rejeitava. Por quê? Ele era hospitaleiro. Segunda forma de praticar missões como estilo de vida, justiça social. Tiago 4,17 fala, portanto pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, o comete pecado. Ou seja, justiça social, ser voz para aqueles que não têm. Mas pensa comigo, não é ser alguém que faz baderna, sabe? Mas é ser alguém sábio em Jesus, que luta pelas causas de talvez pessoas que não têm voz para lutar por aquilo. Ou seja, algumas dicas sobre justiça social. Você pode começar com pequenas atitudes e com pequenas ações. Você não precisa ser um Martin Luther King, amém? Você não precisa começar onde ele começou, você não precisa fazer algo grande, você só precisa ser hospitaleiro, você só precisa abrir o seu coração para uma pessoa e permitir que essa pessoa conheça você e conheça o Espírito Santo através de você. Sabe o que que acontece? Sabe por que que muitas vezes a gente não faz aquilo que Deus nos chama a fazer? Porque a gente já quer começar, sabe? A gente já quer começar onde o cara está terminando. Tipo assim, eu quero ser um Martin Luther King, eu quero falar na televisão, eu quero pregar nas nações, eu quero ter um canal de TV. Não, Deus nos chama a fazer pequenas coisas, pequenos começos. Eu gosto de pensar, eu tenho um princípio na minha história. Pequenas coisas com grande impacto. Às vezes é uma pessoa. Preste atenção, imagina quem falou, quem levou o Paulo a Cristo, quem levou o Billy Graham a Cristo. Quem falou de Jesus para grandes pregadores que você vê? Uma pessoa. Às vezes nós precisamos ser hospitaleiro com uma pessoa. E aquela pessoa, ela será não somente fruto, mas ela será alguém que expressará a glória de Deus através do seu gesto e através do seu amor. Outra forma de expressar a justiça social: esteja perto dos que sofrem. A gente tem vários ministérios na igreja que trabalham com moradores de rua, que trabalham com profissionais do sexo, que trabalham, né, indo em ações sociais em São Paulo, visitando comunidades. Ou seja, esteja perto daqueles que sofrem. Ofereça amor, ofereça cuidado, ofereça compaixão. E por último, da justiça social, levante a sua voz. Não como um militante. Um militante é o quê? É alguém que luta por algo altivamente, sabe? Ele é tipo uma guerra ali, ele não é um militante. Nós não fomos chamados para sermos militantes, amém? Nós somos chamados para ser pacificadores e filhos que pregam o evangelho. Ou seja, a voz que nós iremos levantar não é para defender uma causa, é simplesmente para expressar o evangelho de um Deus poderoso. A Bíblia não precisa ser defendida, Jesus não precisa ser defendido, o que nós precisamos é expressar o amor dele aonde quer que nós esteja. Martin Luther King diz: chega uma hora em que o silêncio é traição. Ou seja, muitas vezes na nossa história, a gente se cala com medo de ser rejeitado, mas nós precisamos nos posicionar. Nós temos nos posicionados contra o aborto, por exemplo, né? É um tema marcante da nossa geração. Então, às vezes, para ganhar as pessoas não quer dizer se calar, quer dizer se posicionar da forma certa, com sabedoria, com discernimento, com amor, no lugar e na hora certa. Próximo princípio para ser um cristão profundamente formado: faça do seu trabalho um ministério. Existe formação espiritual no seu trabalho. Deus, na criação, trabalhou seis dias e descansou três. Missões como estilo de vida é você ver o seu trabalho como algo sagrado. O que muitas vezes nós fazemos é nós separamos aquilo que é sagrado daquilo que é secular. Quando, na verdade, Deus nos chama a ser uma pessoa só. Então, uma pessoa profundamente formada, ela vê o seu trabalho, a sua empresa, a sua faculdade, a sua escola, a sua universidade como um campo missionário frutífero. Amém? Então, o seu trabalho, ele é uma extensão daquilo que talvez você vai fazer numa ação evangelística. Então, às vezes, nós queremos ir para uma ação evangelística, mas Deus te deu o seu trabalho. Deus colocou você lá. Então, o seu trabalho, ou seja, é uma forma de você expressar o reino, não somente falando de Jesus. Às vezes a gente acha que a gente tem que chegar no nosso trabalho e converter todo mundo. Colocar um microfone lá, colocar versículo bíblico, começar a pregar a palavra. Nem sempre é assim. O que nós precisamos fazer no nosso ambiente de trabalho é talvez sermos excelentes naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não combina um cristão que prega Jesus e não é excelente naquilo que você faz. Então, se Deus te chamou para varrer rua, que você seja igual o Beethoven compondo músicas. Se Deus te chamou para varrer ruas, que você seja o melhor varredor de ruas. Que o céu te conheça como ali existiu o melhor varredor de rua que a história já viu. Ali existiu o melhor fazedor de cupcake que a história já viu. Ali existiu o melhor treineiro que a vida já existiu. Ali já existiu o melhor escritor que a vida existiu. Nós precisamos entender que as pequenas tarefas, elas expressam Jesus. Faça sempre o seu melhor. Nem sempre falar de Jesus é o mais efetivo, mas ser como Jesus, a excelência, o bom trabalho, o bom testemunho, a boa postura, elas refletem o caráter de Cristo. E isso então prepara um ambiente, porque as pessoas vão começar a olhar para você e falar: caramba, por que ele é tão excelente assim? Por que ele é tão criativo assim? Por que ele é tão alegre assim? Por que ele é tão, sabe? Porque ele carrega Jesus. Então, quando você age dessa forma, você cria espaços para que a presença de Deus haja através de você. Então, quando você for para o seu trabalho segunda-feira, não acorde de mau humor para ir para o seu trabalho. Acorde falando: para quem que eu vou pregar hoje? Quem vai conhecer Jesus através da minha história? Hoje, Deus, eu vou ser o mais criativo, eu vou resolver problemas, eu vou finalizar projetos, eu vou dar uma solução na mesa de uma reunião, eu vou inventar algo diferente, eu vou trazer uma resposta para o meu chefe. Prepare ambientes onde a presença de Deus anseia estar e aonde você encontre lugar para manifestar a glória de Deus. Último ponto: fale de Jesus com suas palavras e ações. Anunciar o Evangelho de uma maneira gerada no profundo nos move para além das técnicas e estratégias engessadas. Como Jesus perfeitamente nos deu o exemplo. A palavra de Deus fala que Jesus, ele foi humano, ele foi simples, ele foi cordial, mas ele foi poderoso, ele foi sobrenatural. Ele mostrou o reino a partir de como ele vivia. Deixa eu falar algo para você. Nós sempre vamos lutar com a insegurança ou com algo que nós não nos sentimos bem de fazer. Falar de Jesus nem sempre é confortável. Expressar Jesus nem sempre é confortável. Mas às vezes na nossa história, para que o Espírito Santo se mova através de nós, nós lidaremos com momentos difíceis, nós lidaremos às vezes com insegurança. Richard Havison diz: evangelismo não é vendas. Amém? Você não está vendendo o evangelho, você está sendo o evangelho para alguém. Não é incitar as pessoas, pressioná-las, coagi-las, oprimi-las ou subjugá-las. Evangelismo é contar uma mensagem. Evangelismo é relatar uma boa notícia. Eu gosto de pensar que evangelismo é compartilhar daquilo que Jesus fez na minha história. Deixa eu falar algo para você para a gente encerrar e orar. Não existe testemunho maior para você dar do que a sua vida transformada. Quando você conta da sua história, quando você fala de onde Deus te tirou e aonde Deus está te levando, quando você fala das suas lutas e aquilo que o Espírito Santo fez, quando você fala das suas falhas e fala que existiu um Deus poderoso que não somente perdoou os seus pecados, mas te trouxe para um ambiente de redenção. Não existe testemunho maior. O testemunho mais poderoso que nós podemos dar para essa geração sobre Jesus e o reino é a minha e a sua vida transformada. Que a sua vida seja um outdoor, onde as pessoas olhem e falem: ali existe a mão de Deus, ali Deus trabalhou, ali Deus está trabalhando, ali existe alguém transformado pela palavra, cheio do Espírito Santo e pronto a compartilhar daquilo que ele carrega. Então, durante toda essa série, eu tenho convicção que Deus transformou coisas profundas na sua história. Deus transformou o seu coração, Deus transformou a sua vida, Deus te trouxe aqui essa noite. E eu queria te pedir, antes de eu orar, eu queria te pedir para que você ficasse de pé e fechasse os seus olhos no teu lugar. Pode ficar de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma autoanálise aí de tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe para você nesse tempo. Você que está em casa também, faça uma autoanálise de tudo que papai fez. Quais foram os princípios que ele trouxe para você? Quais foram os valores estabelecidos? o que Ele trouxe para você nessa mensagem hoje, o que Ele mais transformou em você, o que profundamente em você Ele mudou, Ele restaurou, Ele trouxe vida.